Olá, você produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os boletins no nosso site e o destaque agora é para o mercado do café, o mercado que sobe bem hoje, nesta quinta-feira. E a gente vai saber como que o mercado se comportou nos últimos dias, né, e quais são as perspectivas para os próximos dias, o que tem motivado essa alta de hoje. E para falar sobre o mercado, a gente vai até Nova York conversar com Rodrigo Costa, que é diretor de trading e analista. Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde.
Rodrigo, hoje o mercado do café está subindo bem, depois de quedas nos últimos dias. Queria que você falasse para a gente aí o que tem motivado essa alta expressiva na sessão de hoje.
Eu acho que o mercado está refletindo hoje a firmeza do real, a fraqueza do dólar americano. Ontem teve a reunião do Fed aqui nos Estados Unidos, onde o tom foi um pouquinho direcionando mais para uma economia, para uma política monetária ainda expansionista, ou seja, eventualmente revisando aí as novas altas de juros e mantendo o tamanho do balanço aqui do Banco Central ainda em números bastante grandes. Então isso deu uma sinalização bastante negativa para o índice do dólar, que ontem caiu forte, né? Fazendo inclusive com que o real valorizasse, e o real tem um impacto bastante forte na movimentação do café em Nova York, o motivo pelo qual a gente está vendo o café em Nova York subir.
Exato. Café subindo bem, então acompanhando essa oscilação cambial. E, Rodrigo, nos próximos dias, o mercado ainda deve seguir focado na questão do dólar, deve oscilar nisso ou tem algum outro movimento que pode influenciar nas cotações?
Eu acho que o dólar vai continuar influenciando, como sempre influenciou, e nesse momento talvez seja o grande agente que pode modificar de forma mais acentuada as cotações ou tirar o café desse intervalo que tem negociado já há algum tempo. Existe, claro, a questão climática, um pouquinho de ansiedade do mercado com relação às chuvas abaixo da média durante o mês de janeiro aí no Brasil. O pessoal de fora ficou um pouquinho receoso. O prognóstico é de melhora aí de precipitações, perdão, para a primeira quinzena de fevereiro, no chamado cinturão do café, que é muito extenso, enfim. Mas o mercado já trabalha com essa possibilidade de haver uma normalização na questão das chuvas, começa a identificar isso, mas ainda fica um pouquinho apreensivo caso isso não venha a se materializar. E não se materializando é outro fator que pode acabar ajudando o mercado a fazer novas altas eventuais.
Entendi. Então, a gente pode esperar aí que o mercado ainda oscile um pouco acompanhando o dólar, mas também tem as questões fundamentais. Você acha que o mercado não consegue avançar aí em um dólar e 10 por libra peso?
Bom, um dólar e 10 é um objetivo relativamente simples, né? Se você for observar, hoje mesmo a gente está fazendo 400 pontos de alta, quer dizer, se o mercado vier fazer outros 400 pontos de alta, a gente vai para 110 centavos, que é o nível que você está falando. Eu não acho que é improvável, a única coisa que existe ainda um estoque, uma percepção, ao menos, né, de que o estoque no Brasil ainda é relativamente grande. Existe, obviamente, a retenção natural das vendas de Colômbia e de América Central, que acabaram, estão acabando as suas safras, de colher as suas safras, que gera uma necessidade de venda, e na subida de preço eles vão acabar aproveitando ainda. E do outro lado, existe uma cobertura relativamente razoável por parte do torrador, ou seja, o torrador já andou comprando níveis de mercado muito mais baixo. A gente está, a Nova York tem ido bastante aí para próximo de 100 centavos, ou 1 dólar, né? E isso tem dado mais oportunidades de compra a quem precisa comprar. E as falhas consecutivas que o mercado faz, ele não tem dado oportunidade de vendas por parte dos produtores. E com essa percepção de haver estoque retido no Brasil, assim como também, não retido, mas enfim, como a percepção também é de uma safra que foi grande, usando-se os números de consumo e o que foi exportado, a percepção é de que existe ainda café suficiente para ser vendido no mercado americano, na bolsa, né, contra a bolsa, assim como também as outras origens que precisam negociar seus cafés. Então, ele pode eventualmente subir, eu só não sei se a sustentação dos preços se dará, se não houver alguma apreciação ainda mais acentuada do real brasileiro, ou seja, uma desvalorização na moeda americana.
Sim. Rodrigo, você está em Nova York, né? Queria que você falasse para a gente. Você até chegou a mencionar a questão climática no Brasil, né? Queria que você falasse para a gente como os operadores têm visto essa questão, né? Os produtores têm se preocupado bastante com isso, sempre, claro, né? Eles estão lá na lavoura e qualquer mudança no clima influencia diretamente nas plantações. Mas queria que você falasse a visão aí do exterior, né? Da Bolsa de Nova York, como que tem acompanhado essa questão climática? Há previsão de chuvas aí chegando, né? Para os estados produtores, mas como que o mercado acompanhou isso?
Acho que na sexta-feira a gente viu uma movimentação mais agressiva para cima, ou seja, os preços subiram, quando estava se falando mais de seca e ainda há um pouco de incerteza dos modelos climáticos com a previsão para fevereiro das chuvas. Na segunda-feira a gente viu o mercado devolvendo fortemente aí os ganhos, né, inclusive de várias sessões, aí, de cinco sessões. Porque os modelos já estavam prevendo volume de chuvas melhores, então ele está respondendo basicamente meio que imediato aí às alterações que existem nos prognósticos de chuva para o Brasil. Está seguindo o mercado. Eu não acho que ainda tem uma posição de proteção de alta significativa feita no mercado, o que significa dizer que se a seca persistir, a gente quase não tem prêmio nos preços com relação à seca, né? Às chuvas abaixo do normal. Então, isso gradativamente ele vai acabar construindo, ele pode acabar construindo um mercado muito mais forte quanto mais tempo passar e não chover o que precisa e os prognósticos mostrarem que não está normal como eventualmente espera-se que normalize.
Sim. Rodrigo, a gente teve aí recentemente, né, nos últimos meses, divulgações importantes, já sendo as primeiras divulgações da safra brasileira 2019-20, né? E queria saber se o mercado, ele já tem repercutido essas informações ou se ele anteriormente já assimilava que essa safra poderia ser um pouco mais baixa, né, por conta do ciclo da cultura. A gente tem aí divulgações da Conab entre 50,48 e 54,49 milhões de sacas de 60 quilos de café, isso contando Arábica e Robusta e Conilon, né? A gente tem o Rabobank apontando 55,7 milhões de sacas. Queria que você nos falasse um pouco em relação a como o mercado repercutiu essas informações.
O mercado já estava há algum tempo imaginando que essa safra fosse ser melhor, até porque a safra atual, o mercado esperando que a safra de 19 e 20 fosse ser menor, até porque a safra de 18 e 19 foi uma safra muito boa, né? As revisões acabaram sendo para cima, existiu como é que fala? Yield, né? A rentabilidade acabou sendo melhor do que se imaginava. Então, logo de uma safra grande, espera-se que venha uma safra menor. Eu não acho que tem tanta surpresa por esse ponto. Se você for olhar para os números desses agentes que você está falando e de outros agentes do mercado, a oscilação ou a diferença do que vai se produzir de arábica ela é relativamente pequena. Está todo mundo mais ou menos no mesmo intervalo, no mesmo número. A grande diferença é do Conilon. O Conilon, ano passado, já existia também uma diferença muito grande tanto dos números oficiais no Brasil, como também das entidades privadas, né? Então, eu não vejo como sendo uma grande surpresa, não. Vai ser uma safra menor, mas uma safra que, historicamente comparando, pode não ser tão menor como já se viu em outros momentos de produção no Brasil. Ela gera um déficit mundial, o mercado está ciente disso. Eu acho que uma deterioração do quadro climático que vem a indicar que a safra pode de fato ser menor ainda, aí sim vai fazer com que os preços possam se alterar. Fora isso, eu acho que não traz nenhuma alteração, já está meio que embutido aí no, nos preços, viu?
Já repercutiu, né? E na sua opinião, esses números, Diante dessas informações climáticas, diante de algumas outras novidades que possam acontecer nas origens, eles devem ter muita mudança ou eles devem seguir nos próximos levantamentos parecidos com isso que foi divulgado pela Conab, pelo Rabobank, também tem divulgações de outras entidades privadas?
Difícil falar, né? Porque o parque de café no Brasil ele é muito extenso, né? Então, ele acaba gerando essas diferenças, ele tem uns desvios. Você fala que você tem um desvio de 10%, para o Brasil é importante, né? Se o Brasil produz, vamos arredondar 60 milhões de sacas, 10% é 6 milhões de sacas, né? É um número bastante, bastante grande. Não dá para falar sobre a questão dos outros agentes. Eu tenho a impressão que a gente pode, os números não devem gravitar muito longe desses intervalos que a gente tem visto serem divulgados, salvo, claro, existindo alguma outra novidade que venha afetar as árvores no campo. Não acho que deve ter grandes alterações, mas, de novo, isso é só especulação, né? A gente não sabe de fato.
Sim, a safra ainda está em desenvolvimento e claro que deve ter muita coisa ainda para acontecer, né, Rodrigo?
Precisa encher os grãos, né? A chuva é importante, essa questão da chuva ela vai ser bastante importante. Claro que tem uma reserva hídrica também maior, né, das chuvas que nós vimos no último trimestre do ano passado, mas o calor também foi muito intenso, então tem que monitorar, e o mercado está monitorando isso, tanto que a gente vê as oscilações maiores recentemente.
Sim. Rodrigo, você mencionou há pouco a questão do café Conilon aqui no Brasil, né, em relação à safra, né, que pode ter aí algumas oscilações nesses números de divulgação por conta das informações recentes, principalmente por conta do clima, né, das condições climáticas lá na região, muito calor, baixos volumes de chuva. Queria que você falasse um pouco sobre esse mercado, como que ele tem oscilado lá na Bolsa de Londres.
Veja, Londres, nesse momento, acaba tendo uma influência bastante grande da safra do Vietnã, né? Que é a hora que eles estão vendendo a safra deles, que eles estão comercializando, até porque acabaram a colheita agora no fim do ano. E nesse período, entre o fim do ano, entre o fim da colheita deles e agora o feriado que eles comemoram do Ano Novo Lunar, em teoria você deveria ter uma pressão vendedora maior. Você não viu tanto isso, né? Muito embora a gente obviamente tenha tido uma queda mais acentuada em dezembro, ou desde novembro, de outubro para cá, perdão, ela foi meio que parecida com o que aconteceu com o café de Nova York, e muito também relacionado a um desmanche de posição que você viu no mercado dos fundos que estavam muito vendidos e recompraram uma boa parte da posição deles, nos dois mercados, na verdade. A safra do Conilon no Brasil, ela tem uma influência obviamente grande em Londres, principalmente quando é uma safra grande, e ela se junta ao que tem de, como é que fala, do excesso exportável brasileiro, né? Ou seja, se o Brasil usa menos Conilon, ele vai acabar exportando mais, isso tem a ver, obviamente, com o crescimento da safra do Conilon. Eu acho que se juntar essas duas coisas, tanto o que tem de Vietnã, que tem represado as vendas e não tem permitido também que o mercado suba muito em Londres, porque todas as vezes que o mercado sobe, eles aparecem para vender. No Brasil isso ainda vai demorar mais um pouco, a gente está em fevereiro, começando em fevereiro, quer dizer, você tem pelo menos mais uns 2 meses e meio, se acreditando, imaginando que as condições climáticas normalizem, que você tenha uma safra, comece a entrar a safra, né? Você está falando provavelmente entrando meados de abril, vai, vamos falar, mais ou menos. Se for uma safra de Conilon acima dos 20 milhões de sacos, que parece improvável, ele vai pesar junto no mercado com as 29 milhões de sacas que o Vietnã colheu e que ainda tem uma boa parte dela que tem que ser vendida. Mas nesse momento eu acho que o efeito, já se imaginava que a safra do Conilon no Brasil ia ter uma recuperação maior no próximo ano, quer dizer, esse ano agora de 18-19 acabou também surpreendendo um pouquinho para cima, mas que os agentes já estavam esperando de fato uma safra maior para 19-20. Então, nesse sentido, acho que não tem muita alteração. A única coisa é, obviamente, o que se represa eventualmente de café em algum momento aparece no mercado. Não necessariamente aparece em níveis mais baixos, mas ele pode acabar limitando movimentos de alta, né, consecutivos.
Perfeito. Rodrigo, Então, a gente tem aí um ano de 2019 que deve ser de atenção, como sempre, né? O café é uma commodity que oscila bastante. É, a gente deve ter um ano aí de bastante atenção para o produtor e de estar sempre ligado aí em todas as oscilações do mercado, né?
É, eu acho que sim, é muito importante a gente estar seguindo. Veja, essa sensação mais confortável do mercado com a disponibilidade de café, seja no destino, seja na origem, seja das safras que vem para frente, e ainda sentindo o efeito dos preços mais altos que nós tivemos há mais de 2 anos, né? Ela é, de fato, real, porque tem-se visto volumes maiores de fluxo de café, mundialmente falando. Por outro lado, a gente precisa que tudo continue funcionando de forma próximo, se não perfeita, muito próximo do que está. Ou seja, as produções, principalmente de Brasil e Vietnã, que são os dois maiores, se quiser colocar Colômbia, elas não podem crescer muito. Ainda que caia do Brasil, o mundo acaba olhando muito para o Brasil para a questão bianual. Então, as safras bianuais, bianualmente falando, a gente tem visto safras grandes no Brasil que têm ajudado a abastecer o crescimento do consumo. A única coisa é que não existe uma grande folga para perdas de produção, ou seja, o consumo ele é sadio, ele cresce uma taxa que te demanda pelo menos umas 3 milhões e meio de sacas adicionais anualmente. E isso tem vindo muito da recuperação que você teve, bom, bastante do Brasil, do crescimento da safra brasileira, da manutenção e crescimento também da safra vietnamita e da recuperação das safras de outros países, mas obviamente em números absolutos menor, como Colômbia, significativo, do México, de Honduras. E os preços, eles se mantendo nesses atuais patamares ou voltando para baixo de $1, que é um nível psicológico e tal, ele pode acabar comprometendo um pouco mais o comprometimento do produtor com relação às plantas nas origens que o custo de produção é mais elevado. Claro que no Brasil você pode falar que também existe o mesmo cenário, de novo, o Brasil é um país muito grande e a realidade, as realidades são muito distintas, dependendo das áreas que são cultivadas o café. Mas a gente, o resumo é que a gente não tem uma folga muito grande para perdas de produção. Os choques que a gente sempre viu de preço foram sempre em função de produção, porque o consumo ele é estável, né? Ele cresce a uma taxa que é mais previsível, a produção que oscila muito e tem obviamente a questão climática envolvida e tal. Então existe um superávit no ano atual, 2019, e o USDA, para citar uma agência pública, ele vê esse número em mais de 10 milhões de sacos, quer dizer, é significativo, é bastante coisa, e assumindo que isso seja verdade, existe essa sobra maior, a gente vai para um próximo ano que pode ter um déficit relativamente pequeno, quer dizer, de 2 milhões de sacas, e daí fica a questão de como vai acabar acontecendo para o próximo ano, para o 21-22, e isso vai depender dos preços atuais. Então eu acho que existe um certo conforto com relação à disponibilidade, mas a gente não tem como é que fala, um colchão para choques muito, muito drásticos aí de abastecimento. É isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então eu acredito que o mercado vai continuar oscilando bastante em relação ao que vai estar acontecendo com o dólar. E eu tenho a impressão que a gente talvez não veja ele voltando a testar as mínimas, a não ser, obviamente, que o dólar ganhe uma apreciação, tem uma apreciação muito grande.
Perfeito, Rodrigo, dando aí todas as informações para o produtor e também para todos os envolvidos da cadeia do café. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez, direto aí de Nova York, então.
Obrigado a você, um abraço a todos.
Abraço. Bom, e você, produtor rural, continue ligado aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente tem o fechamento do mercado da soja. Fique por aí.